Além dos fatos.
Fatos, começando aqui na Rádio Novo Tempo. Atenção para você que tá acompanhando a gente aqui na rádio ou pro YouTube também. Semana especial começando. Então, de segunda a quinta-feira, ele vai estar aqui com a gente. Ele quem, Veri? Daqui a pouco a gente fala.
É, pois é, já ia falar, né?
Faz o suspense, faz o suspense.
Já ia dizer, mas eu já assim, estou na felicidade, na alegria de já tê-lo cumprimentado aqui, né? E ter o prazer de tê-lo um pouquinho mais, né?
Está assistindo pelo YouTube, já sabe.
Já viu que o nosso diretor de imagens, o Christian, não vai esconder, né? É. Tá empolgado lá também, que é parceiro nosso.
Inclusive, fica o convite para você acompanhar a gente pelo YouTube, compartilhar o vídeo de hoje também, porque é uma semana especial sobre criacionismo. Eu amo esse assunto, Veri. E assim, quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão conhecer o assunto também, aprender um pouco mais. E quanto mais você compartilha, mais longe a Rádio Novo Tempo chega também. Então, compartilhar o link de hoje é um meio de evangelizar também, tá? Compartilha, gente, youtube.com/NovoTempoRádio. Traz a sua pergunta pelo WhatsApp também, 0129-8151-0081. E, claro, temos a nossa enquete acontecendo aqui no YouTube. Antes de trazer a enquete, vou trazer o nosso convidado, que de convidado não tem nada,
não,
porque ele é sócio.
Inclusive, ele já interagiu aqui no YouTube. Já mostrou. Deu os trabalhos aqui, ó.
Ele é um influencer.
Ele é.
Influencer da criação.
Exatamente.
Muito bom.
Um astro.
Mestre em astrofísica, também graduado em química.
Isso.
Marcelo Matheus, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Larissa. Muito obrigado, Véry, Pastor Gilmar. Que bom estar de volta esse ano, né? É a primeira vez.
Já chegou de ponta a ponta.
É que dizem que o ano só começa em março.
Isso.
Né? Que é de verdade. Então, olha ele.
Exatamente. Estamos iniciando agora, então, esse ano. E uma semana já especial, né? A Larissa já falou assim, é uma semana. Já não é assim um
no
programa.
Estacionamento.
No estacionamento. Vamos fazer uma semana. Vamos. Aqui estamos nós, não é mesmo?
Foi. Assim que se nascem
os
bons programas.
É assim que nascem programas. As
boas ideias.
Veri, falando em semana, posso falar do final de semana e mandar um abraço pro final
Sempre
de semana?
Eu falei que você ia ter pelo menos um mês pra...
Eu adoro. Você sabe, eu ando por aí e esse final de semana eu estive em Governador Valadares, onde nós temos a 107,7. Certo, velho?
Eu acho que você está mais atualizado do que eu, mas é isso mesmo.
É. Como é que é o nome do nosso diretor lá mesmo?
É o nosso
Guilherme.
Guilherme Constante.
Guilherme, um abraço, Guilherme.
Gigante Gui.
Estivemos juntos ali e encontrei vários telespectadores. Telespectadores
é o pessoal que acompanha no YouTube.
É, ouvintes do nosso programa.
O pessoal da telinha do YouTube também, né?
Isso, exatamente. Então, um abraço para você. Quero mandar um abraço para Dona Ieda. Tive a alegria de fazer uma visita para Dona Ieda e para Beatriz, ligadas aqui na rádio, sempre com a gente. Então, privilégio, viu?
Bênção pura.
Bênção.
Bom demais.
Bora começar?
Vamos.
Lembrar as redes sociais. Eu quero mandar um abraço também. Pensando aqui agora, quero mandar um abraço pra Aline e pra Bela, que eu tenho certeza que a Bela vai gostar desse assunto. Depois, se ela não estiver acompanhando agora, eu vou mandar o link. Vou fazer meu papel de mandar o link, igual isso. Você também vai fazer.
A Bela é sua aluna de estudo da Bíblia?
Isso.
É.
E a Aline é a mamãe dela.
Que legal. Ah, a Aline é a mamãe.
Um
então, abraço.
Um abraço pra elas, lindíssimas.
Podemos dizer que é a protegida da Larissa, né?
São minhas protegidas.
Porque não há proteção maior do que, né, livrar do mal.
Ah, entendi.
Colocar
Veri,
no caminho do bem.
Carinho. Gostei,
né?
Muito
bem. A palavra.
Elas já estão, elas são maravilhosas. Aí a gente está estudando mais ainda a Bíblia juntas. Marcelo, para você seguir nas redes sociais, @astroquark.br. Eu amo quando ele explica para os nossos ouvintes de onde veio esse astroquark aí,
exatamente,
né? Então, por favor, explica.
Agora, será que algum ouvinte nosso que está aqui no YouTube lembra?
Será?
Será?
Eu tô aqui acompanhando os comentários.
Lembrando do quê?
O que significa astroquark.
O que significa o astroquark.
Professor, né? professor, né?
Mas você pode lembrar, porque eu já não lembro mais.
Mas calma, pastor, vamos esperar um pouquinho.
Vamos deixar aqui.
Daqui a pouco a gente explica, se ninguém comentar aqui.
Isso é modus operandi de professor, né?
Isso, exatamente, velho. Estamos no início de um ano letivo.
E de aluno, né? Que não lembro mais, professor.
O que ficou no passado ficou para trás, né?
Porque você sabe que o cérebro, né, a memória cerebral, ela vai, assim, limpando algumas coisas para você ficar suave, entendeu?
É.
Então, é bom.
200
aí
dias letivos.
Aí você esquece o que é cateto, cosseno, mas você nunca esquece a musiquinha do comercial do arroz.
Exatamente.
É verdade.
Essas coisas nunca saem.
Mas é pesado,
muito legal, né? O tema não é de psicologia, mas essa coisa da memória é muito legal, é muito interessante. Esse final de semana eu tive a alegria de encontrar um casal que são de Valadares, uma família na realidade, né? O Herman, a Keila, a Helena, daí tem a Luísa, a Mariana. E foi uma família muito especial no meu ministério. Eles frequentaram minha igreja em Vitória. E aí, ao visitá-los, eu tive o privilégio de relembrar. E como é interessante que o cérebro vai buscando as boas memórias. Porque a boa memória... Não estou dizendo que lembrar do seno e cosseno não é coisa boa. Gente.
As boas memórias.
É que as boas memórias...
É que isso pode gerar um trauma, né? E a pessoa pode...
É que as boas memórias nos trazem bem-estar.
É.
Nos trazem um prazer. Né?
Uhum.
Por isso quem gosta de física,
sim,
ele vai lembrar das boas coisas.
E é um outro ponto, né? Não, você pode não lembrar do seno, do Pitágoras, mas a habilidade que você desenvolveu através deles, você permanece com ele o resto da vida. Né? Isso é muito interessante.
O grupo seleto, né?
Você pode não lembrar de astro. Quark.
Isso. Né? Mas você sabe o que significa a aplicação, do que fala. Isso é importante. Aí.
Teve gente que comentou aqui que significa dinossauro parque.
Dinossauro parque. Até a fonética é parecida ali, né?
Muito bom. Se você lembrar o que significa o astroquark, comenta aqui, seja pelo WhatsApp, tanto pelo YouTube também. Daqui a pouquinho a gente traz significado pra você. Não se preocupe, tá bom? Não, não é uma prova, tá tudo certo. Agora, outra coisa que eu pergunto pros nossos ouvintes, Marcelo, é sobre a nossa enquete.
Opa!
Pastor, atenção pra pergunta de hoje.
Opa.
Eu sei que o pastor gosta das perguntas.
Adoro.
Você acha que o Big Bang...
Adoro derrubar a casa já chegada.
Calma. Você acha que o Big Bang é compatível com a criação? Será que o Big Bang e a criação tem como conversar um com o outro? 18% disseram que... Sim.
Sim.
E 82% disseram que não.
Nossos ouvintes estão céticos.
A grande maioria, esmagadora.
Temos 33 votos, né? Então.
Que dirá, pois, mestre.
Que dirá o mestre.
Representatividade aí grande.
Muito bom.
Rebuscando a linguagem, que dirá, pois, o mestre. Acerca do assunto.
Literalmente o mestre.
Literalmente, né?
Mestre em astrofísica.
Exatamente.
Vamos começar então?
Vamos.
Vamos deixar a nossa enquete rolando aqui, o astroquark aí no ar e no mistério, daqui a pouco a gente traz resposta, porque eu quero saber, o nosso universo, ele teve de fato um começo, ele teve um início?
É uma pergunta muito boa pra gente começar essa conversa, essa semana especial, é uma semana que vai ser assim, ela vai desmistificar algumas coisas, vai agregar muita coisa no conhecimento que a gente tem em relação à criação, ao criacionismo, à nossa visão em relação à origem do universo, à criação de todas as coisas. Então, eu reforço aqui o convite para você enviar essas lives, os links desses programas, para alguém que você sabe que gosta desse assunto e tem muitas dúvidas, né? Eu trabalho com um público muito seleto, que são os adolescentes, né? Que é a minha faixa etária ali, na qual eu dou aula ali no Colégio de São José dos Campos, ali dos 14 até os 17 anos. E é uma fase em que essas perguntas, esses assuntos relacionados à parte científica, ao método científico, à astronomia, são assuntos que eles gostam muito, se interessam muito e muitas vezes eles têm muitas dúvidas, né? Como conciliar a nossa visão, por exemplo, da Bíblia com aquilo que a gente vê na internet sobre astronomia? Então, muita coisa que ele vê, ele fica encantado. Será que isso pode andar junto, caminhar junto de alguma forma? Então, se você tem aí alguém que se interessa por esse assunto, manda o link desse programa, manda depois para alguém que você sabe que vai se interessar, porque o objetivo dessa semana é justamente nós aumentarmos a nossa compreensão sobre o que diz a ciência, o que diz a Bíblia e como nós caminhamos, né, dentre esses conceitos que existem. E a pergunta que a Larissa começa o programa hoje: o universo teve um começo? E aí eu já lanço, já dou a resposta assim na lata. Você crendo ou não na existência de Deus, nós temos a convicção de que o universo teve um início. Então nós podemos crer nesse início a partir da criação de Deus, ou nós vamos entender esse início a partir de uma origem ao acaso, né? Então, dependendo da forma como você aborda esse tema, você pode ter diferentes visões, mas o fato é hoje que nós temos a compreensão, a física tem essa compreensão de que o nosso universo, ele teve um começo, né? E a partir disso, a gente começa então essa discussão, essa conversa sobre como foi esse começo.
A diferença estaria num ato criador ou de um surgimento do nada.
Do ato criador ou do surgimento.
Ok.
Né? Então são termos que a gente utiliza. E a gente vai trabalhar isso ao longo desse programa, mas o fato é que o universo teve um começo.
Eu fiz uma seleção de textos para essa semana de criação.
Olha só, que bênção.
Que são belíssimos e alguns, às vezes, até que passam por alto, como um que está em Isaías, o capítulo 45, que é muito interessante. Eu quero ler aqui só para... Né, porque eu acredito que houve um ato criador, né?
Uhum.
E aí ele diz assim, ó. É a partir do verso 8. Destilai aos céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça, abra-se a terra e produza salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos.
Uhum.
É uma linguagem poética, né? Dizendo a limitação daquele que... Partindo aqui daquele que tem a visão, né, criacionista. Acaso dirá o barro ao que dá forma, que fazes? A tua obra não tem alça? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens aos meus filhos? Eu fiz a terra, criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, daí ele vai falar a respeito de suscitar Ciro, que foi um libertador da opressão do povo, né? Então, eu gosto desse olhar, assim, porque nossa discussão, nossa fala ao longo da semana vai ser um ato criador ou um surgimento, partindo da ideia de que você falou, que independentemente de eu crer ou não, houve um começo.
Um início.
Houve um início. Isso é muito legal.
Uhum.
Eu olhar que houve um início a partir da criação, estou trazendo aqui, puxando para a minha visão, me faz ter uma visão de Deus assim, muito maior, muito mais ampla. E olhando para o cenário mundial, olhando para o que a gente está vivendo, isso me traz conforto de que nada está fora de controle daquele que criou, ainda que ele não deseja todas as coisas. Mas a nossa discussão aqui é houve um começo. Como foi ele?
Como foi esse início? Né? E é interessante a gente dizer também, é muito importante, porque quando a gente tem, eu, por exemplo, que trabalho nas duas frentes, né, que muitas vezes parecem que não conversam entre si, parecem duas frentes diferentes. Né? Parece que a ciência e a religião. Então, quando a gente olha esse cenário... A primeira coisa que precisa ficar muito clara é a seguinte. Enquanto criacionistas, a gente não tem a pretensão de imaginar que a ciência vai conseguir algum dia, mediante aos seus métodos e as suas pesquisas, provar a existência de Deus. Uhum. Isso é muito claro para nós. Uhum. Porque a nossa ideia não é que nós investigamos a natureza para poder descobrir Deus. Nós já descobrimos Deus mediante a fé. E a partir da fé, nós olhamos para a natureza.
Essa frase aí.
Vai pro corte.
Então, em nenhum momento nós
temos a pretensão de imaginar que a ciência vai provar a existência de Deus. Então, eu não vou a campo buscando evidências da existência de Deus. Eu vou a campo já crendo que ele existe, e a partir dessa crença, dessa fé, eu observo a natureza. E isso faz total diferença quando a gente joga isso no debate criação ou surgimento.
Legal. Não é uma competição.
Não é uma competição.
Até porque, por exemplo, eu não uso a Bíblia para provar isso.
Exatamente.
A Bíblia
Bíblia não é um livro de ciências.
Exatamente.
Né? A gente tem uma descrição ali, mas a gente sabe o objetivo claro da palavra de Deus é revelar o seu caráter.
Exatamente. Ela já parte da existência dele.
Exatamente.
Não é para provar isso.
Exatamente. Então, assim, quando eu, cientista, cristão, faço a minha pesquisa, eu já tenho a minha fé fundamentada pelo encontro que eu tive com a graça de Cristo.
Uhum.
E a partir desse encontro, tudo isso molda toda a minha visão de mundo, toda a minha visão em relação à natureza. Né? Então, nós como criacionistas, nós entendemos que a gente não está em busca de evidências da existência de Deus, né? Às vezes eu vejo na internet alguns vídeos assim, olha, a equação que provou que Deus existe. E na realidade isso me traz um ceticismo, porque não é essa abordagem que nós criacionistas temos. Na verdade é um movimento inverso, né? Eu posso olhar para a natureza e enxergar as evidências que Deus deixou ali, porque antes eu já decidi crer. Né? Então, isso faz diferença, por exemplo, quando a gente vai debater com alguém que não crê.
Uhum.
E aí, às vezes, isso me remete muito àquela experiência de Paulo em Atenas, né? Que debateu filosofia com filosofia e os debates que a gente tem, por exemplo, na internet acontecendo. E, na realidade, você está trocando ali uma série de argumentações, mas a realidade é que o crer e a fé não é mediante a uma argumentação. Porque a fé, como diz Hebreus 11, né? Primeiro a fé. Né? Pela fé nós entendemos que Deus criou todas as coisas a partir daquilo que não é visível. Né? Então há um exercício de inversão de valores hoje, muitas vezes. Então não é pelo poder do argumento, é pelo poder do Espírito que convence primeiro da existência do Criador, para que então eu olhe a criação com outros olhos.
E aí eu acrescento, porque na sua fala, eu não sei se eu já citei esse verso aqui enquanto nos nossos programas, e diante disso nós acreditamos também que a revelação de Deus para a salvação em todos os povos, ela se dá através da sua criação.
Uhum.
Então a revelação diz lá em Romanos capítulo 1 verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Então veja, atributos, poder e divindade claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis.
Uhum.
Então isso é tão forte para mim, que ninguém será indesculpável dizendo assim, eu não tive oportunidade.
Uhum.
Porque Deus se revela, os seus atributos, o seu poder e a sua divindade se revela através dos atos criados, que é o que a gente faz aqui.
Uhum.
Né? Nós vamos para a natureza, nós já acreditamos. E quem não tem oportunidade de conhecer o Evangelho, está recebendo o contrário.
Isso.
Né? Ele está recebendo essas evidências através da criação.
Exatamente.
Por isso, entender esse assunto, e a gente vai ter oportunidade 4 dias de conversar sobre isso, é tão essencial. É muito mais amplo do que falar de criação,
exatamente,
de provar a criação. E isso aqui, Marcelo, Só vou dar uma viajada aqui no assunto. Só uma viajadinha. Vai. Sabe o que, que é? Eu sempre penso...
Embarque.
E a gente já conversou sobre isso aqui em algum momento. Eu penso naqueles povos que não têm oportunidade, não têm acesso direto à palavra. É sobre isso que Paulo está dizendo. Aqueles que não têm acesso ao cristianismo. Eles estão recebendo a revelação da divindade de Deus, dos atributos de Deus e do poder de Deus através de atos criados. Por isso vem esse embate muito forte para eu desacreditar.
Uhum.
Né? Porque isso também é revelação de salvação. Nós acreditamos que no fim ninguém vai poder dizer assim, não, eu não sabia.
É.
Sabia porque tudo estava sendo criado. Tudo estava sendo revelado pela criação.
Exatamente.
Agora eu quero ver como é que Larissa se sai, né? Quando a pergunta é para ela. Como boa aluna do Astroquark.
Ai, ai, ela.
Quando alguém pergunta aqui sobre essa questão da compatibilidade aqui, né? É, boa tarde, por favor, disse a Josiane Almeida Vilaronga. É, me explica ao pé da letra o que quer dizer. Aí ela está perguntando para a redatora, né? Certamente. O que quer dizer compatível com a criação?
Eu achei que ele ia perguntar pra mim o que significa o Astroquark.
É. Ah, não. Lembro, também achei. Também achei.
Ainda não, não.
Também achei.
Como ela se sai aqui.
Compatível.
Compatibilidade.
O que é compatível?
Se eles conversam. Se o Big Bang conversa com a criação. Ou será que são coisas completamente que não tem nada a ver com um com o outro? Véry, por exemplo. Big Bang é 100% evolução. Quando a gente fala de criação, Big Bang nem entra na história. É mais ou menos isso que eu te pergunto. Será que o Big Bang, ele pode sim entrar na história da criação ou não? Aí 84% disseram que não. Não tem como entrar nessa conversa. Agora, 16% disseram que sim. E, não, e essa, daqui a pouco eu vou trazer
não,
essa
você
pergunta.
Você está riquíssimo em vocabulário.
Sim, sim, sim.
Você viu? Não conversam, acho um sinônimo tão...
É interessante,
não,
muito
olha...
interessante, muito rebuscado.
Não, arrasou.
Obrigada.
A Larissa lê bastante.
Não,
muito
triste,
é,
eu sei.
A gente acompanha.
O professor está se sentindo representado.
É, com certeza.
Obrigada.
Elas conversam entre si.
O Além dos Fatos enriquece.
Isso é verdade, viu, Véry? É verdade. Ai, eu sempre falo isso. Uma vez, eu comentei aqui, né, que antes, nós... Vou repetir exatamente o que eu falei no último programa, eu acho. Eu morria de medo, assim, de vergonha de falar da escola sabatina, né? Que pra gente é o mesmo que escola dominical, né? Pra outras religiões. E aí, depois, Além dos Fatos, eu fico mais corajosa. Aí eu dou um palpite aqui, um palpite ali.
Você sabe que não magoa ninguém.
Tem base.
Agora, sobre o começo do universo. Você veio e falou pra gente. Não, dá sim pra gente saber que o universo ele teve um começo. Seja você evolucionista, criacionista, a gente consegue ver que ele teve sim, de fato, um começo. Agora, o que a gente sabe sobre esse começo do universo? O que a ciência traz que a gente pode saber?
Para a gente entender esse cenário, a gente precisa entender a história, né? A gente precisa voltar e analisar algumas coisas sobre o aspecto histórico, né? A gente sabe que a ciência, ela é gradativa. Ela vai avançando conforme as evidências vão sendo descobertas, modelos vão sendo elaborados. O que nós tínhamos como verdade dentro da ciência, né, como o que a gente chama de paradigma, de repente ele muda porque uma nova descoberta aparece, um novo fenômeno, ele acaba, por exemplo, questionando o que a gente tinha como parâmetro, né? A gente vê muito isso na história da ciência, por exemplo. Houve uma época, e os nossos ouvintes com certeza já ouviram falar sobre isso, em que nós imaginávamos que a Terra era o centro do universo.
Uhum.
Né? Isso era científico, isso toda a ciência tinha como uma verdade de que a Terra era o centro do universo. Até que chega um momento da história em que esse paradigma, que esse cenário muda. Conforme as observações vão crescendo, a nossa tecnologia vai se desenvolvendo, nosso conhecimento vai aumentando... A gente percebe que na realidade não, que na verdade nós não somos o centro do universo, mas que nós fazemos parte, né? Nós inclusive orbitamos uma estrela e essa nossa estrela orbita o centro da sua galáxia. Então isso muda de cenário, né? Conforme a gente vai descobrindo. E a questão da origem do universo ter um começo também passou por essa mudança de paradigma. O que nós tínhamos? Até o século XX... os astrônomos tinham como verdade absoluta, como um paradigma vigente, de que o universo era eterno e que o universo era estático. Essa era a ideia. Uhum. Ou seja, o universo não tinha tido um começo. Ele sempre existiu na forma que existe e não mudou até então. Isso é o que a gente chama de paradigma do universo eterno e estático. Isso era uma verdade incontestável para a astronomia até o século XX. Até que algumas observações começam a mudar esse panorama, começam a questionar essa visão. Por exemplo, a visão de que as galáxias, por exemplo, estão se afastando uma das outras. Quer ver? A nossa galáxia vizinha aqui, a galáxia de Andrômeda, né? Hubble, que foi um astrônomo no século XX, ele começou a observar essa galáxia e ele observou uma coisa curiosa. Ele observou que essa galáxia ela estava se afastando de nós e que quanto mais ela se afastava, mais rápido ela se afastava. Então ela estava em ponto de fuga mesmo, né? Ela estava se afastando de nós. E outras observações aconteceram nesse sentido e nós constatamos que o nosso universo, na verdade, ele não está paradinho. Ele está, na verdade...
Em expansão.
Ele está crescendo. E quanto mais ele cresce, mais rápido ele cresce. Então, quando esse fato foi observado pelos astrônomos da época, isso questionou o modelo do universo eterno. Então, pera. Agora vamos fazer um exercício aqui, você que está em casa me acompanhando. Se algo está crescendo, e se nós voltarmos a fita, então é lógico pensar que tudo isso teve o quê? Um ponto de origem, um ponto de partida, né? Então, num determinado momento, alguém propõe que o universo teve uma origem, que ele teve um começo baseado nessa expansão que foi observada no século XX. E a partir dessa observação, um padre e físico chamado Lemaître, ele propõe então um modelo científico para explicar essa expansão, que nós conhecemos hoje como teoria do Big Bang ou modelo do Big Bang. O que é esse modelo do Big Bang que foi proposto por Lemaître? De que o nosso universo se expande, né? E ele propôs um modelo matemático para essa expansão. Ele descreveu como que essa expansão acontece. Isso é o Big Bang, né? E isso invoca a necessidade de que se há uma expansão, há uma origem.
Calma.
Isso.
Segura.
Stop. Eu já até anotei aqui todo...
Isso. Anotou as perguntas que você vai fazer?
A sequência, né, do que ele está dizendo ali, para que ele retorne.
Isso, né, segura aí, para segurar a audiência, né?
Uhum. Exatamente.
Não esqueça o Lemaître. Vai cair na prova.
Isso, vai cair na prova.
Do universo, ponto de partida e Lemaître.
Boa, velho.
Acho que ele falou de Hubble também, né? Que é quase um nome que está relacionado. Você pensa em espaço, você pensa nele.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Olha só, lembrando que, em resposta para a Patrícia, que está comentando aqui no YouTube, ela pediu uma parte 2 do assunto que está muito bom. Patrícia, vai ser...
Essa é a parte 1.
É a parte 1, vai ser a semana inteira.
Vamos até a parte 4.
Até quinta-feira vamos ser, exatamente, até quinta-feira vamos ser programa só sobre criacionismo aqui com o mestre em astrofísica, yes. Marcelo Matheus. Eu acho que a gente já pode responder o que significa.
Acho que a hora seria agora, né?
E aí?
Eu gostaria que os meus colegas, então, agora explicassem. Agora eu não vou falar, não.
Agora
já
é a
minhas
prova.
Aulas, já falei o significado.
Eu vou dizer pra você o que um tesoureiro me falava sempre, meu amigo. Ele dizia assim, Pastor Hugo Quiroga, um abraço. Ele conhece ele, né? Pastor Hugo, um abraço. Eu nunca esqueci da sua fala. Por favor, me inclua fora dessa.
Me inclua fora dessa.
Querido Pastor Hugo.
Você lembra, velho?
Você lembra, velho?
Eu vou ali.
Eu me arrisco.
Opa!
astro é de astrofísica, astronomia, okay, né?
Corretíssima.
Agora, eu não vou lembrar exatamente que partícula, porém eu lembro que era uma partícula.
Olha,
quark
Larissa,
é uma partícula.
Isso.
Tá terrível ela hoje.
Tudo bem.
Ela tá terrível, cara.
Você garantiu o seu 9.
Se fosse rocha, eu sabia.
Se ela falasse partícula fundamental, era o 10. É isso. Né?
Como é que é, então?
O quark é uma partícula fundamental, que a gente chama, né? E a partir dela você tem os elementos químicos, né? Então, o astroquark vem nessa brincadeira de você falar do astro, do grande, e do quark, do minúsculo, que dá origem a um átomozinho, por exemplo, né?
Verde,
foi lá atrás.
Olha, não, é 9.
Parabéns,
é 9.
Não, ela tá terrível hoje. Ela tá terrível.
9,
é que ela veio preparada também. Foi meio desleal aí.
Ela não,
vamos dar os créditos.
Ó, tá bom, tá.
Vamos dar os créditos. Ela leu a revista também.
Bom, olha só. Todo dia tem presente aqui no Além dos Fatos, na Rádio Novo Tempo, na Rede Novo Tempo pra você, em parceria com os Anjos da Esperança. Sobre o assunto de hoje, essa revista que o Vera escolheu casa perfeitamente.
Essa revista, né, se escolheu.
Se escolheu, não podia ser outra,
né? Não podia.
Né? Pastor, faça as honras, por gentileza. A origem de tudo. Como eu gosto dessa revista.
Magnífica. Eu sei por que você gosta.
Quando a gente tem uma visão clara de onde nós viemos, vai determinar a lógica da nossa existência, né? Por que que a gente está aqui? E aí, falando em existência, do que virá amanhã, né? Eu acredito que laços criados são criados para serem eternos. Senão, para mim, isso não tem lógica. Por isso, olhar para a origem faz com que eu saiba por que estou e o que será amanhã. E isso vai te dar razão para viver. E quando a gente pensa em criar um tema como esse, é para dar uma lógica para a existência. Porque quantos de nós, em algum momento, já não tivemos a frustração de perguntar assim, mas por que eu existo? Por que que eu estou aqui? Por que o mundo existe? Por que eu crio laços amorosos? Por que que eu tenho família? Né? Se amanhã isso pode deixar de existir. Então, eu quero te motivar a entender a origem de tudo que vai revelar a razão da sua existência. Peça agora, 12981510081. Certo, Carlos?
Certo.
José Carlos.
José, meu nome completo.
José Carlos Veríssimo.
A estrutura original.
Então peça agora. Quando a gente prepara materiais, né, é para trazer o bem, para a gente compartilhar o bem. E como a gente faz um programa, compartilhe, manda link, né? Isso vai fazer bem. Não é sobre discutir, como o Marcelo falou, não é uma competição entre criacionismo e evolucionismo, que normalmente a gente tem a tendência. Mesmo quando a gente fala em Big Bang, então agora, né? A gente despreza qualquer teoria. E agora a gente vai descobrir se tem conversa ou não tem conversa.
E agora vem a enquete. Isso aí, peça a revista.
Muito bom, a origem de tudo.
Como está a enquete?
81% dizendo que não, o Big Bang e a criação não conversam, e 19% dizendo que sim. Acho que o Marcelo, ele pode retomar aí aonde o Veri pontuou que ele parou.
Ele estava falando.
E já respondeu, hein?
Exatamente a origem, isso. Ponto de partida. Falou do padre.
Isso, falamos do padre, né?
Porque quando a gente fala sobre, a gente ouve sobre Big Bang, a gente tem a tendência a pensar assim, tudo surgiu de uma explosão. E que a teoria do Big Bang é uma forma de explicar a teoria evolucionista do surgimento do universo. Essa é a nossa tendência.
Isso.
Mas quando você está trazendo o assunto, e essa é uma pergunta para mim, né? Então, não é uma teoria que surge para explicar o surgimento do universo no acaso, que vem de encontro àquele que diz, não, Deus criou.
Isso.
Não é isso.
Não. Não é isso. Na verdade, a teoria do Big Bang, o trabalho de Lemaître, né, que é o propositor dessa teoria, não tem absolutamente nada nem de religião e nem de filosofia. Ele não fala sobre acaso, ele não fala sobre criação, ele fala de início.
E aí ele faz os cálculos isso. de como isso surgiu.
O trabalho da teoria do Big Bang, se você tiver curiosidade de saber o que, que é, é muito fácil a gente falar muito teoria, mas o que, que é? Coloca lá no Google, o que é a teoria do Big Bang? Você vai ver que é um conjunto de 4 ou 5 equações matemáticas. Isso é o Big Bang. E a partir daí, as interpretações e filosofias vão sendo impostas. É esse o grande ponto que a gente fala em relação à teoria do Big Bang.
E aí esses cálculos físicos geraram uma explosão, é isso?
Na realidade, explicaram a expansão e não necessariamente
não explosão.
A explosão.
Então não tem nada a ver com explosão.
Não tem nada a ver com explosão.
Tem a ver com a expansão.
Inclusive, aquilo que nós estávamos conversando durante o intervalo, essa ideia da explosão surgiu como um insulto à teoria. Né? Porque naquela época as pessoas acusaram a teoria do Big Bang de trazer criacionismo para dentro da ciência. Olha que loucura.
E o Demetrio fez isso quando?
1927.
Então você vai ter a visão dessa expansão somente no início do século XXI.
Isso.
Vai ser agora, nos anos 2000, é isso?
É, na realidade a expansão ela é confirmada também no século XX.
Ah, no século XX.
É, ele lança a teoria em 1927 e alguns anos depois Hubble observa a expansão. Então corrobora a teoria do Big Bang como modelo principal. Okay. Né? Então nessa época a teoria do Big Bang sofre uma rejeição. E olha que dicotômico, eu vou usar a palavra dicotomia.
Dicotomia.
Tá? Anota essa palavra. Que contrastante. Os astrônomos acusaram a teoria do Big Bang de ser uma teoria religiosa, por falar de começo. E hoje, a nossa percepção parece que inverteu, né?
Exatamente.
A gente acusa a teoria do Big Bang como uma teoria evolucionista, mas se a gente pega a teoria do Big Bang, ela não fala absolutamente nada, nem de uma coisa e nem de outra. O que houve? É, quando eu estou tratando desse tema, inclusive agora eu estou falando desse tema para os meus alunos de nono ano, que a gente fala de origem da vida e origem do universo, o termo que a gente utiliza é houve um sequestro ideológico da teoria do Big Bang. Então, o evolucionismo pega esse aparato, essa ideia de Lemaître e fala, bom, isso aqui ele fala que surgiu ao acaso, e na realidade não. Né? Agora, tirando tudo isso, tirando essa questão da ideia de origem, o que que para nós, como cristãos criacionistas, importa em relação ao Big Bang? A ideia da origem. Então nós temos, há 6 mil anos, o criacionismo defendendo a criação, que Deus criou todas as coisas, que tudo teve um início a partir dele. Em João 1 vai falar que tudo foi feito por ele. Né? Por intermédio dele, para ele. E nós temos agora a ciência, a partir da física, descobrindo no século XX que o universo teve um começo.
Uau. Você está falando, vou citar um texto aqui, porque eu vou pesquisar uma palavra que está traduzida no português para ver qual é a palavra, qual é essa expressão no original. Porque você está falando do Big Bang, da teoria que surge como expansão.
Expansão.
E Isaías 42, verso 5, diz assim, ó. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu.
Olha só.
E os estendeu.
Olha aí, não é?
Que alma aqui bacana. A teoria do Big Bang,
aqui, ó.
Da extensão.
Da expansão.
Da extensão, não daquilo que foi sequestrado, dizendo assim, né?
Exatamente.
Se explodiu algo e veio do nada.
Veio do nada. É. Né? E na realidade... O Big Bang, ele trata da origem da estrutura do universo. Ele não fala sobre a origem da vida, o que as pessoas confundem muito, né? E o que nós chamamos de evolucionismo e evolução trata da origem da vida no nosso planeta. É o que contrasta diretamente com o relato da criação. Então, o que a gente chama de teoria da evolução, de darwinismo, né, proposto por Charles Darwin, isso vai totalmente contra aquilo que nós cremos em relação ao relato da criação da vida no nosso planeta nos 6 dias literais de Gênesis. Mas o Big Bang, ele trata de estrutura do universo. Ele não trata de origem da vida. É muito importante que os nossos ouvintes, né? E você vai mandar essa live para aquela pessoa que tá com essa dúvida, né? trata, e saiba separar essas duas coisas. O Big Bang, ele trata de origem estrutural.
E o texto dá essa ideia da sua formação, ó, porque ele diz assim, na primeira parte: assim diz o Senhor Deus, que criou os céus e a terra e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e espírito aos que andam nela. Então, você tem aqui...
uma sequência.
Exatamente, percebeu? De ações bem distintas.
E a própria semana da criação, ela tem essa lógica. Primeiro estrutural e depois vida.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Você vê ali a modelagem da terra, a criação da atmosfera no segundo dia, a separação das águas, o surgimento dos continentes, a geologia. Por fim, eu vou criar a vida. Então, a gente percebe essa lógica no relato da criação. E percebe essa lógica, a ciência descobrindo essa mesma lógica que nós já conhecemos há milhares de anos, de acordo com o relato de Gênesis. Então, quando a gente fala em relação... essa enquete que a Larissa colocou foi até muito assim, para instigar mesmo, né? Para poder ir no cerne da questão. Se alguém um dia chegar para você e falar assim, olha, eu não acredito em Deus, eu acredito no Big Bang. Então fala, meu amigo... Então, nós cremos que teve um começo. Nós já temos um ponto comum.
Já temos
um ponto. Não é?
E aí, então, elas conversam.
Elas conversam no sentido de tratar de uma origem.
Exatamente.
Agora, aí entra em cena o que nós cremos.
O que Deus, vai ser divergente.
O que Deus poderia ter usado um mecanismo tal qual o Big Bang? Poderia. Mas será que ele é limitado somente a isto? Pode ser que daqui a alguns anos os cientistas elaborem um outro modelo de expansão muito melhor do que a gente tem em relação ao Big Bang, com as novas evidências.
Até porque os atos criados de Deus vêm através do poder da sua palavra, né?
Exatamente.
Porque ele é tudo. É. Então ele diz, será assim e será
exatamente.
Assim. E será
então assim, se essa questão com o Big Bang, ela não tem que ser uma questão para nós. Eu acho que, na verdade, o Big Bang, ele tem que ser um ponto de encontro.
Exato.
Quando eu for falar com alguém e falar assim, não, eu acredito no Big Bang. Ô, meu amigo, então você tem uma coisa muito semelhante comigo, porque eu também creio que teve um começo.
Teve um começo, exato.
Só que assim, eu entendo que o meu começo teve um propósito. Você acredita que foi um começo, de repente, ao acaso. Mas tudo bem, você entende que teve um começo.
Sim, sim.
E a partir daí, você acha uma ponte, não um muro, né? O que nós fizemos ao longo dos últimos
boa,
anos...
Boa essa, hein?
Né? Nós
eu
criamos
acho uma
um
ponte,
muro
não um muro.
Em relação à teoria do Big Bang, né? E, na verdade, isso pode ser um ponto de encontro de ideias divergentes. E, a partir dali, não... pela argumentação, não pela troca de argumento, de debate, mas eu vou apresentar a minha verdade através daquilo que eu creio, através da minha vida. Então, primeiro eu quero que a pessoa que não crê que Deus existe, ela enxergue Cristo em mim. Uhum. Para que depois ela abra espaço para poder entender aquilo que eu tenho para dizer. Né? É aquilo daquele movimento. Primeiro eu creio. Depois eu olho para a natureza e consigo enxergar a mão de Deus ordenando e coordenando todas as coisas. Não é o processo inverso. Eu posso jogar vários blocos de evidências aqui na frente de alguém que não crê em Deus, na frente de um ateu, que isso não vai convencê-lo da existência.
Exatamente.
Ele vai trazer outros argumentos e aquilo vai virar um grande debate sem fim. As duas partes vão sair com raiva uma da outra e o testemunho e a ação do Espírito Santo não vai ser... não vai acontecer naquele cenário. Uhum. Então, o ponto que nós queremos trazer hoje, no programa de hoje, é isso. O Big Bang, ele é uma interseção entre ideias divergentes, mas com um ponto em comum. O universo teve um começo.
E talvez essa seja uma necessidade que nós temos para outros pontos que às vezes parecem ser divergentes.
Uhum.
Ao invés de procurarmos as diferenças, procurarmos aquilo que nos une.
Que nos une.
Porque quando a gente procura aquilo que nos une, a gente não cria um muro, a gente se aproxima, que é o grande objetivo do conhecimento.
Exatamente.
E às vezes a gente quer convencer o outro indivíduo de algo.
E a gente demoniza as coisas e cria uma barreira.
Exatamente.
Né? As pessoas não conseguem conversar com a gente.
É.
Eu falo com os meus alunos um exercício de percepção, né? Como que você conversaria com alguém que crê na evolução? Você é criacionista, você acredita na semana da criação, acredita que Deus criou os animais bonitinhos, cada um segundo a sua espécie. Mas Você conseguiria achar um ponto de encontro para você poder conversar com um evolucionista? E aí a gente vai conduzindo ali o debate, eles vão fazendo as proposições e a gente sempre chega num ponto em comum. Você acredita na evolução que de um ser muito simples, você aumenta a complexidade até chegar, por exemplo, no ser humano, que é o auge da complexidade biológica. E quando a gente lê o relato de Gênesis, olha o aumento da complexidade que acontece ao longo da semana. A mesma lógica. Nós não estamos dizendo que as duas coisas conversam, né? Uhum. Inclusive, a gente pode falar sobre isso aí, dá um tempo de um programa, viu, Larissa? Sobre as teorias que têm tentado juntar uma coisa e outra, que na verdade não conversam. Uhum. Mas a lógica está aí, ali é um ponto de encontro. Poxa, você acredita na evolução? Olha que legal. Eu também acredito na questão da complexidade, né? Vai aumentando de complexidade. Só que eu acredito, claro, no relato da criação. Mas olha só que legal, a gente tem esse ponto em comum. Uhum. Né? Então, esses pontos, essas pontes que a gente vai construindo, vão abrindo espaço para as pessoas não ouvirem o que a gente tem a dizer, mas conhecerem aquilo que nós queremos.
Vou dar um exemplo que não tem nada a ver com... Vai lembrar a criação, né? Mas vou dar um exemplo de pontos que a gente pode pensar em comum quando a gente pensa em dia de descanso. Uhum. Né? A gente tem o islamismo, né? Os muçulmanos, que descansam na sexta-feira. A gente tem, né, o relato da criação, então a gente tem adventistas, batistas do sétimo dia, judeus, alguns dos judeus, né, que descansam no sábado. E a gente tem boa parte do mundo evangélico, católico, que descansam no domingo. Uhum. Nós temos um ponto em comum ali, aqui. Qual é? É o descanso.
O descanso.
Esse é o ponto em comum. Uhum. Então a gente não precisa erguer um muro partindo da ideia de dia. Uhum. Inicialmente,
exatamente.
Mas nós temos um ponto em comum de descanso. Exatamente. Agora, vamos ampliar isso.
Isso.
O que a Bíblia diz sobre isso, partindo da Bíblia?
Quando que se teve o primeiro descanso?
Exatamente.
De onde surge o descanso?
Exatamente. Essa ideia de descanso inicial.
O descanso veio bem depois ou veio lá no começo?
Exatamente. Né? Mas é interessante a sua fala, porque nós temos a tendência a pensar na divergência.
Exatamente.
E a divergência nos separa e não nos aproxima.
Exatamente.
É óbvio que vai chegar um momento que nem tudo conversará.
Exatamente. Sim.
Porque o dia não conversa, mas o descanso conversa.
Mas aí eu acho que nesse dia haverá o respeito.
Exatamente.
Né? Você abrir um canal de diálogo com alguém que pensa totalmente diferente daquilo que você crê. E agora não é mais o seu trabalho.
É o Espírito Santo, aquilo que você falou.
Agora,
né? Porque se vem no convencimento,
Exatamente. Vai
criar embate.
Você traz para o humano.
Uhum.
Você deixa a ação do Espírito Santo de fora. Uhum. Né? É essa questão que a gente tenta lidar em relação, quando nós criacionistas abordamos esse tipo de temática, é que nós não podemos criar muros com pessoas que não creem, porque não é apresentando dados científicos que eu vou convencer alguém que Deus existe. Né? E essa é uma outra experiência que não faz parte do humano, de nenhum método científico. Eu parto do pressuposto da existência de Deus. Então, essa experiência de crer em Deus, ela precisa acontecer a despeito de qualquer tipo de discussão científica. Uhum. Né? Esse cenário de discussão entre criacionismo e evolucionismo, na verdade, faz parte de um outro grande cenário do grande conflito.
Uhum.
Né?
Uhum.
Nós precisamos entender que o nosso papel é pregar o evangelho. Né? Deus não falou pra gente, olha, vai lá e pregue sobre a ciência da criação. Não, Deus falou, pregue o evangelho. E o evangelho é Cristo. A partir da fé no sacrifício de Cristo, a partir do momento que a pessoa decide dar espaço ou dar lugar para a ação do Espírito Santo, ela vai enxergar as coisas de forma diferente. Uhum. As maiores conversões, as mais bonitas, as mais assim drásticas conversões que a gente vê, por exemplo, até na história da ciência, de homens que eram céticos e ateus e que de repente se tornaram grandes cristãos, primeiro eles deram espaço para a ação do Espírito Santo. Uhum. Né? Não foi um dado científico que o convenceu, foi o Espírito.
E eu sou responsável para proporcionar, beneficiar esse espaço.
Com certeza.
Porque quando eu agrido, quando eu vou para o embate, eu estou fazendo com que esse coração se feche.
Exatamente. Né? Exatamente.
Agora, quando eu me aproximo, quando eu respeito
Exatamente.
O dia que você falou, né? Quando eu respeito a opinião que ele tem, eu estou dando, né? Estou sendo assim, colaborando, se eu posso
Exatamente.
Usar essa expressão, para que o Espírito se aproxime e toque no coração dele.
Exatamente. Isso não vai dizer que você compactua, porque a sua verdade está com você.
Exatamente. Né? Exato. Essa é uma dificuldade que a gente tem aqui.
Parece que a gente, quando está tentando abrir um diálogo, parece que a gente está concordando.
Está sendo condescendente.
Exatamente.
Estou sendo condescendente com... Né? Daí eu já digo, estou sendo condescendente com o seu erro, porque eu estou certo e você está errado. Aí eu já fui por um caminho totalmente equivocado.
Eu estou pensando aqui na Patrícia, né? Que o arroba da Patrícia, a continuação, é quase uma equação. Ela falou aqui que a filha, né, outro dia estava compartilhando o fato de ela estar numa aula sobre o assunto, né, e muito feliz. Uhum. Então, hoje é o seu dia, Patrícia. Exato. Quer dizer, essa é a sua semana, né, porque a aula vai continuar sobre o tema. E é muito bom.
Tem muita coisa pra gente aqui, poder falar, pra gente conversar. Na verdade,
aprendendo.
Assim, eu acho legal, a Larissa monta, né, o roteiro, a gente tem uma ideia, mas eu acho que o Espírito Santo vai guiando tanto a conversa, assim, outros caminhos,
e guia,
né,
pelo roteiro.
Tinha imaginado.
E guia pelo roteiro que eu tô olhando aqui, as perguntas, todas elas estão encaixadinhas no assunto que foi desenrolado aqui.
Então... Além dos fatos, ele é muito orgânico, né? Ó, eu coloco aqui, sugestão de abordagem.
Então, exatamente.
Tá aí a sugestão, agora segue o que o Espírito Santo fala no coração, igual Marcelo mandou. Amigos, além dos fatos de hoje, precisa ficar por aqui por conta do horário, mas amanhã a gente retoma aí com mais continuação aí da semana especial sobre criacionismo. A gente quer que você participe, que você compartilhe e que você vá seguir o Marcelo nas redes sociais também, @astroquark.br.
Parece aquela pergunta que não se cala.
A de milhões?
A pergunta do ouvinte aqui, tá lá, né? Pode compartilhar, pode trazer para o programa?
Deve, Veri, com certeza.
Então faça isso até quinta-feira, né? Você vai ter a oportunidade.
Isso. Até amanhã.
Até amanhã.
Já acabou?
Acabou.
Acabou.
Marcelo, muito
eu
obrigada.
Que
muito bom.
Por aceitar a semana.
A gente se vê. Vamos aprender muito essa semana aqui.
Você vai ser uma benção.
Vamos sair daqui dos catedráticos.